Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Muito boa tarde, ouvintes que estão sintonizados na Rádio Cidade FM 87.9, na Rádio Municipal M620, em especial a comunidade portelense. Nesse sábado, 25 de março de 2017, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Temos o prefeito Clairto Carbone e o nosso vice-prefeito é Valdir Machado Soares. No programa de hoje, então, estaremos trazendo diversas informações, dentre elas a entrevista com o Eduardo Patati, responsável pelo Departamento do Meio Ambiente, da parte de fiscalização. Também o secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Mauro Ludwig. Também estaremos conversando com a secretária de Assistência Social, Luísa Silva Bart, e também o responsável pelo setor de habitação da Secretaria de Assistência Social, o senhor Ercílio Neckel. Além de, claro, informações que se endereçam à nossa comunidade, avisos e comunicados. Então nós vamos conversar com o Eduardo Patati, que é engenheiro sanitarista e ambiental, coordenador do licenciamento e fiscalização da Prefeitura Municipal dentro do Departamento de Meio Ambiente. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade e estamos aí para o que der e vier.
O Departamento de Meio Ambiente, ele consiste em quais as ações, quais as áreas que o Departamento de Meio Ambiente trabalha?
Bom, atualmente ele está atuando principalmente em três áreas: o licenciamento, a fiscalização e campanhas. Dando foco mais para as campanhas atuais, nós estamos dando seguimento a três campanhas que eram feitas no ano passado, né? A campanha de eletroeletrônicos, que ela possui vigência o ano inteiro, né? Só quem tiver esses resíduos é só trazer aqui na sede da prefeitura ou no galpão da prefeitura. A campanha de coleta de resíduos volumosos, que ainda não tem data definida, porém ela está para ser lançada. E a campanha de coleta de óleo de cozinha, que é uma campanha em parceria com a APAE, onde a prefeitura apenas auxilia na divulgação e na coleta desses resíduos, né?
Bom, a campanha de recolhimento de lixo eletroeletrônico, então, como já falaste, ela teve já uma etapa esse ano, né? Foi bastante lixo, né, recolhido, né? E justamente isso não pode ir para o lixo comum. Dá para falar um pouquinho sobre isso, né, Eduardo?
Com certeza. Essa campanha ela vem sendo feita já há muito tempo. Está sendo excelente para o município, porque já, se eu não me engano, já foi feita 4 coletas em torno de 2 anos de realização da campanha, onde nós conseguimos encher um caminhão bitrem em torno de 10 metros cúbicos de resíduo por caminhão. Então é um grande ganho para o município, nós tendo aonde destinar esses resíduos, né? Que na verdade eles são encaminhados para a cidade de Horizontina, onde uma empresa ele faz toda a descaracterização desse resíduo, a separação de produtos aproveitáveis e não aproveitáveis, e daí encaminha para outras empresas que vendem, né, que fazem essa descaracterização em si.
Bom, esse ano teve uma coleta. Certamente nesse ano teremos outras coletas e esse lixo, enquanto não tem coleta, o pessoal ou guarda em casa ou pode então levar no Departamento de Meio Ambiente, né, que é junto ao galpão da Prefeitura. O lixo eletroeletrônico, vamos dar mais uma explicada para a comunidade, refere-se ao quê?
A gente está recolhendo atualmente pilhas, baterias, resíduos eletrônicos tais como rádios antigos, computadores velhos, né? Tudo da parte de informática que seja considerado resíduo eletrônico também pode ser encaminhado para nós. A parte de telefonia também é essencial, que celulares velhos, antigos, que não tem mais uso, podem ser encaminhados para essa campanha e tudo mais.
Destacando que o lixo diário, né, que ele é recolhido, né, diariamente nas residências, ele vai para um centro de recebimento. E esse centro não recolhe, não recebe esse tipo de lixo que é o eletroeletrônico, né? Porque ele também tem componentes que são prejudiciais ao meio ambiente, né?
Correto, correto. E esse centro, que é o Sigris de Seberi, ele só recebe resíduos urbanos, no caso, que seriam resíduos recicláveis e orgânicos, exceto galhos e resíduos de podas que a prefeitura recolhe e encaminha para aterro próprio.
Muito bem. Então tem que saber, né, que tu colocando uma pilha no lixo tradicional ou jogando no, na sarjeta ou nas margens das ruas, como a gente tem constatado em alguns casos, ele tem componentes químicos, né? E isso aí, com certeza, é prejudicial para a saúde.
Ah, com certeza. Ainda mais nessa semana, que é a semana da... foi o dia da água, né? Isso aí pode causar muitos problemas pelo fato dessas pilhas, baterias e tudo mais conter muito metal pesado e que são facilmente lixiviados para dentro de solo, água, né, e tudo mais. Então, isso é muito importante cuidar para não descartar em qualquer lugar, né, no lixo comum, porque logo, logo, esse lixo vai para o Sigris e vai para o aterro, acaba contaminando o aterro em si. Então, é importante vocês separarem bem direitinho na casa de vocês e nos encaminhar essas pilhas, que a gente vai dar um destino adequado para isso. Encaminhar para outras empresas que fazem a descaracterização desse resíduo e que depois, quando os resíduos estiverem estáveis, sem nenhum problema de impactar o ambiente, eles são destinados corretamente para aterros e tudo mais.
Tá certo, então, cidadão, né? Guarde o lixo eletrônico em casa, aquele rádio que não funciona mais, guarde em casa por um tempo, isso aí durante o ano teremos mais uma ou duas campanhas. Quando tiver a campanha, vai ser divulgado amplamente na imprensa, aqui nesse programa e nos demais meios de comunicação. E aí você então pode levar no posto de coleta. Ou então, se está com um acúmulo muito grande, leva no departamento de meio ambiente, em frente à brigada militar, junto ao galpão da prefeitura, deixa lá que o pessoal tem um espaço para armazenar e quando tem a campanha vai ser destinado ao local correto. Outra campanha muito importante, né, que o Eduardo falou e agora vamos destacar, é a campanha de coleta de resíduos volumosos. O que seria esses resíduos volumosos?
É os resíduos que a coleta seletiva não consegue recolher devido ao seu grande volume, tais como sofás antigos, né, que muitas vezes, por não ter um destino correto, pode causar uma má impressão na cidade, devido ao fato de muitas pessoas largarem esses resíduos na frente de casas e tudo mais.
O lixeiro não vai carregar. Se largar um sofá velho na rua, ele não vai levar, né?
Ele não leva, porque ocupa muito o volume do caminhão dele, né? Ele tem prioridade para os resíduos domésticos, né, orgânico e seco, e o Sigris, a central de recebimento desses resíduos, eles não aceitam esses resíduos. Então o caminhão não vai recolher. O ideal é o que para vocês fazerem é tentar segurar ao máximo esses resíduos em casa, um local fechado. Não traga vetores para esse resíduo até nós conseguir achar um dia para realizar essa campanha, que, segundo a nossa programação, vai ser, quem sabe, no próximo mês.
Tá certo. Então, sofá velho, armário, geladeira, fogão, né? Fogão a gás, esses móveis grandes que você tem em casa e que está sendo descartado, né? Comprou um novo, vai fazer o que com o sofá velho? Primeiro, acho que também tenta fazer uma doação, né, para alguma família necessitada, mas está muito velho, muito estragado. Bom, deixa lá na tua casa um tempinho, que logo, logo, então, a prefeitura estará fazendo uma campanha de coleta. E aí sim você vai ser informado, ó, nessa semana vai estar passando no teu bairro. Já tem um material que já foi confeccionado e logo, logo será distribuído, né? E aí você vai lá e coloca teu lixo lá na rua e daí vai passar um veículo que vai recolher isso aí. Então, nós teremos essa campanha para ser anunciada em breve. Eduardo também quer falar alguma coisa a mais? Essa campanha da coleta do óleo também é importante, né?
Ah, essa é muito importante, até porque eles... A APAE, que recolhe esse óleo, mais ou menos a metade do óleo recolhido ela reutiliza fazendo sabão para uso próprio, entende? Então é muito importante, pois esse óleo não está indo mais para o ambiente, ele está sendo reaproveitado. A outra metade restante, encaminhado para uma empresa que também faz sabão. Então é importante vocês guardarem esse óleo. Se quiserem aderir à campanha e botar com que a sua casa seja um ponto de recolhimento, é só ligar para nós da prefeitura ou até mesmo para a APAE, né? Para nós começar a ir recolher esse óleo na casa de vocês.
É, muito bem. É bem, bem simples, né? Fritou lá, fritou um pastel, fritou um peixe, espera esfriar o óleo, bota numa garrafa PET, né? Numa garrafa de refrigerante, uma embalagem fechada, guarda lá, quando estiver cheio, leva lá na APAE, né? Ou se não, solicita que a prefeitura vai buscar, né? Tem postos de coleta também em outros pontos da cidade, né?
Isso, geralmente são em restaurantes ou postos de gasolina. A maioria dos postos de gasolina estão recebendo esse tipo de óleo.
Bom, se o cidadão aí está com dúvida em alguma dessas campanhas, eletroeletrônico, resíduos volumosos, também a campanha da coleta do óleo, ou se tem alguma dúvida ainda sobre a coleta seletiva, que é essa diária que o caminhão passa na frente da sua casa, como ele faz para se informar? E o Departamento do Meio Ambiente está atendendo?
O Departamento está atendendo, ele está sempre disposto a tirar as dúvidas de vocês. É só vocês ligarem no 3551-2552, qualquer pessoa do Departamento do Meio Ambiente, que nós vamos tirar as dúvidas e encaminhá-los ou encaminhá-los a quem a informação necessária, né?
Eu acho que para nós finalizar, vamos dar mais uma reforçada, quem sabe, na coleta seletiva. Apesar de Tenente Portela ser um dos poucos municípios que está aplicando, né, através de uma lei que determina, que já venceu, inclusive já entrou em vigor faz alguns anos, né, da coleta seletiva, que os municípios não podem mais misturar o lixo para... mas enfim, acho que é bom nossa comunidade ter um reforço na informação de como faz a separação do lixo, né?
Com certeza, é sempre bom reforçar esse quesito, devido ao fato de ter muita geração de resíduos no município, enfim, em todos os municípios, né? E essa geração de resíduos, ela pode causar muito problema, tanto para nós, quanto para quem recebe esses resíduos. Então, hoje em dia, nós temos muitos gastos com isso, devido a essa grande geração, devido ao aumento do consumo, tanto das pessoas, né, do consumismo próprio, teve esse aumento na geração. Então é muito importante nós dar um reforço em que o pessoal da cidade de Tenente Portela faça uma melhor separação desses resíduos, para nós conseguirmos fazer um reaproveitamento desses resíduos, evitar que a maioria desses resíduos vão para aterro e que seja simplesmente jogado fora, né? Vamos tentar separar melhor o seco do orgânico, para depois, quando o seco, por exemplo, chegar lá no Sigres, eles conseguirem fazer um reaproveitamento, fazer a venda desse resíduo, e consequentemente, eles vendendo o resíduo, vai baratear para o município essa coleta, né? Então, deixar aí essa ideia para cada um, de tentar melhorar na sua casa, né, a separação, para que a gente consiga melhorar a nossa cidade.
Olha aí, bem, bem destacado pelo Eduardo a questão do custo, né? Esse centro de recebimento, o município tem um convênio, ele paga para o centro de recebimento. Se o lixo chega misturado, o custo é maior, porque o centro de recebimento não está tendo lucro com o lixo que o município leva, é tudo aterrado, né? Então, se tu separa em casa bem certinho o lixo, ele chega lá, ele tem ele pode vender o produto, vai reciclar, e aí então abate na despesa, e isso gera economia para o município, que pode ter dinheiro para investir em outras áreas, né? Então, um recado bem interessante. O Eduardo falou, é lixo seco, seco mesmo, né? Ah, tem uma caixa de leite, secou a caixa de leite, lava ela, tira o excesso de leite dentro, o resíduo que fica, e embala ela numa outra embalagem de plástico, não deixa o leite se misturar, ou né, pingar, ou enfim, umedecer um papel, porque esse papel não vai poder ser mais reaproveitado, vai ter que ir pro aterro, né? Isso também dá prejuízo ao meio ambiente. Então, saco de, né, tirou uma carne, para descongelar uma carne, ficou aquele sangue, lava essa embalagem, coloca ela separada dentro de uma outra embalagem que não vai umedecer o resto do lixo. Isso aí também facilita muito, né? E coloca nos dias certos, segundas, quartas e sextas é o lixo de cozinha e o lixo de banheiro, terças e quintas é o lixo seco. Eduardo, obrigado pelas suas colocações, né? Deixamos aí nosso programa à disposição para maiores informações sobre o Departamento de Meio Ambiente e sobre também a parte de fiscalização e licenciamento.
Eu que agradeço pela oportunidade, e quando precisar tirar informações, como dito, é só ligar aqui no departamento ou comparecer aqui mesmo para ter uma conversa mais informal, se for necessário, né? Mas agradeço a oportunidade e quando precisar nós estamos às ordens.
Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Bom, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural do nosso município, Mauro Ludovic, que está aqui no nosso programa e vai trazer então informações da sua secretaria. Boa tarde, Mauro, bem-vindo.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, os ouvintes do programa do município de Tenente Portela. A gente vem de novo falar ou destacar algum do nosso trabalho, né, que a gente está fazendo aqui no município, no interior, com as pessoas. A gente quer dizer que a gente está tentando fazer o máximo possível, né? O que está no nosso alcance a gente está tentando fazer, tentando desafogar as pessoas agora da safra, né? A gente está com as máquinas, né, trabalhando, temos problema também com algumas máquinas, né, de a máquina estragar, quebrar, mas o que nós conseguimos, o que, nós, que é do nosso alcance, né, o que é do nosso alcance, a gente está tentando fazer, resolvendo os problemas do nosso dos munícipes portelenses.
Bom, o Mauro conhece bastante, né, as estradas do interior, né, trabalhou muito tempo nessa área aí, né, então como é que está sendo feito o trabalho aí?
Ah, estamos tentando, né, fazer, tentando ajeitar a estrada agora para a safra. A gente sabe que é caso das chuvas, né, o tempo estragou muitas estradas no interior, principalmente mais nas estradas declinava, né, que tem muito descida e subida, dá para dizer, e as águas vêm levando e vão estragando, e está dificultando o acesso, principalmente agora antes de uma safra, né? Que a gente está tentando minimizar esse problema, tentando ajudar um outro, o que dá para fazer, estamos fazendo, né? Não temos mágica, uma varinha mágica para resolver tudo numa tacada, né? Eu sei que vai tempo, né? E o povo tem que ter essa compreensão. A gente está tentando fazer, os funcionários estão ajudando, estão se empenhando também, né? Para nós resolver um pouco do problema, minimizar o problema do município em questão de estrada, né, povo? Né? A gente também quer declarar que a gente está andando no interior, está, né, visitando as pessoas, as famílias no interior, a gente está andando, a gente sabe a situação um a um, né, de todas, da situação de estradas, o que o povo precisa, às vezes um servicinho particular, mas tem que ter paciência. Eu não consigo atender todo mundo numa questão. A gente pega um pouco, está indo... Em todo setor já foi feito alguma coisa, né? Então, essa é uma situação que a gente está vendo, porque eu estou indo para o interior e o povo sabe que, né? Acho que andei já em todos os cantos do município, né? Sei a estrada por estrada, sei a precisão, o mais urgente, o que não é mais urgente. A gente está tentando fazer, a gente vai fazer, né? Se os maquinários ajudar, o tempo ajudar, o povo pode ter a tranquilidade que vai ser feita essas estradas, né? A gente está empenhando, se empenhando, os funcionários estão empenhados também de ajudar, de resolver a situação das estradas do nosso município.
Muito bem, Mauro, obrigado pelas informações. E para encerrar também, quer deixar mais alguma informação sobre a sua secretaria?
E temos, né, a questão dos departamentos que atinge a minha secretaria, né, de desenvolvimento rural, né, que é do meio ambiente, da fiscalização sanitária, né, dos técnicos da agrícola. Né, a gente tem os programas que estamos vendo agora estamos vendo com o prefeito para plantar, né, dando a continuidade dos programas que já existiam e tentar melhorar. Estamos, né, se reunindo para nós ver se aqui para frente agora nós vamos conseguir, né, que esses programas comecem a funcionar, propriedade limpa, ciclo de máquinas, mais umas questões aí, e a gente está tentando, né, buscar para melhorar isso aí também, para que isso entre de novo, novamente, em funcionamento. Então, quero desejar a todos os ouvintes uma boa tarde, né, que venham conversar comigo, que me liguem, a gente está à disposição, né, da população de Tenente Portela. Né, a gente já agradece a atenção de todos, na medida do possível, né, a gente consegue contentar todo o povo portelense.
Secretaria de Assistência Social.
Nós vamos conversar então com a secretária de Assistência Social do nosso município, Luísa Silva Bart. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade e também da Rádio Municipal. Né, com satisfação que mais uma vez a gente ocupa os microfones da rádio para definir e orientar e informar o que estamos fazendo na nossa secretaria, né, com as nossas equipes de trabalho, sempre tentando organizar na melhor forma possível o atendimento aos nossos munícipes.
Vamos começar por um assunto, né, que a cidade está bonita, né, uma das pouquíssimas cidades que ornamenta o centro, né, alusivo à Páscoa. E aqui nós estamos então com a nossa cidade já bem ornamentada, já há alguns dias, né, desde a semana passada, né, os trabalhos iniciaram e já estão concluídos, e temos muitos elogios por parte da comunidade, pois a cidade realmente, além de estar bonita, foi reaproveitada muita coisa, foi feito uns ornamentos diferentes, as crianças e as famílias têm aproveitado bastante.
Bem como tu falou, considerando a nossa Páscoa nesse ano, Nós tivemos umas ideias de reaproveitamento, até porque o nosso orçamento está bem reduzido, né? Nós gastamos pouquíssimo produtos e materiais, mas...
É bom destacar isso aí, né, Luísa? Vamos deixar claro para a comunidade, quem ainda está com dúvida, foi um custo baixo, baixíssimo de investimento na ornamentação, né?
Praticamente zero. A gente teve muita parceria do comércio local, né, que nos auxiliou. A gente fica bem feliz que as pessoas estão gostando da ornamentação, porque a criatividade é tudo, né, Regis? Basta você olhar ao redor e ver que o comércio está nos ajudando, que as pessoas, temos bastante voluntários que ajudaram também, né? E nós valorizamos também o artesanato indígena, né, com um custo muito baixo.
Isso é bom destacar, então, para que a comunidade saiba, né, que algumas pessoas podem até pensar diferente, mas não, foi já destacado em outro momento na imprensa, e agora a secretária está deixando claro de novo, né, que o custo foi bem baixo. Claro, foi reaproveitado muita coisa, né? Foi usada a criatividade, foi utilizada a mão de obra que a equipe já tem, né? E mais voluntários, então deixou a nossa Páscoa muito bonita. Parabéns pelo trabalho.
A gente pensou, Regis, de expandir os enfeites de Páscoa e não deixar somente centralizados na Praça do Índio, que também tem bastantes enfeites, né? A gente fez esse ano na praça aqui, a do Banco do Brasil, né? A praça também na frente da Igreja Matriz, as rótulas, a gente planejou algumas cestas, né, diferentes nas rótulas, na entrada da nossa cidade. Infelizmente não tivemos tempo e também para planejar na Avenida Itapiranga, né, que me perdoe as pessoas, os moradores de lá, mas o ano que vem a gente promete fazer alguns enfeites lá naquela avenida também para proporcionar as pessoas e o comércio de lá, né? É uma promessa que a gente faz. Mas assim, a Páscoa já entrar em contato conosco, pessoas de outras cidades, para ver como nós planejamos. A RBS já entrou conosco para fazer uma matéria também sobre a nossa Páscoa, sobre as tendas que foram feitas na cidade, que acharam muito bonito. A gente vê bastante fluxo de pessoas, né, de adolescentes, de crianças, sentados nas tendas, tirando fotos, acompanhando o coelho, né? E isso é muito bonito, porque é uma integração das famílias, né? É a paixão de Cristo mesmo.
E isso, com certeza, fomenta o nosso comércio, né? Bom, falando em trabalho artesanal e tudo mais, nós temos o CRAS, né, que está com as oficinas em funcionamento, já tem várias turmas já em atividades, tem cursos para serem abertos também. Pode falar um pouquinho sobre o CRAS?
Com certeza. O CRAS hoje ele está com vários cursos sendo oferecidos ali no nosso equipe técnica ali do Centro de Referência Assistência Social. Temos corte de cabelo, edredons, pintura em tecido, tricô, confecção em flores, EVA, corte de costura, né? A gente está também desenvolvendo um trabalho muito interessante com as gestantes, né, do nosso município, pessoas que não têm condições financeiras de comprar material para fazer o enxoval dos seus filhos. A gente está fazendo ali, está disponibilizando, pedindo ajuda, inclusive, de outras pessoas que estão nos agraciando com carrinhos, com bercinhos. Seria uma espécie de conforto, né, para toda mãe que é para o seu filho, né, Regis?
Vamos só dar um destacar. Na verdade, num outro programa, a Secretaria de Inéia da Educação fez o convite para aquela mateada do Dia da Mulher, e a Secretaria de Assistência Social também era parceira disso, assim como a Secretaria de Saúde e as demais secretarias, que aconteceu na última sexta-feira, dia 17, né? Então também foi um sucesso. Gostaria que a secretária, como uma das organizadoras, pudesse fazer um breve resumo de como foi aquela tarde com as mulheres lá.
Mais uma vez eu vou dizer e vou agradecer o nosso comércio, porque foi um dia muito, muito bom, um dia onde as mulheres se sentiram lindas, porque a nossa secretaria, eu tenho certeza, que deixou muita gente contente. Fizemos mais de 150 atendimentos de manicure, mais de 60 cortes de cabelos de pessoas que foram lá, que queriam o nosso atendimento. Deixamos muita gente sem fazer os cortes e sem fazer manicure, porque nós tínhamos bastante equipe, o nosso tempo era curto, mas a gente quer tentar organizar uma outra, numa outra ocasião, que de repente o dia inteiro a gente possa fazer os atendimentos. Mas as secretarias estão de parabéns, as pessoas estão de parabéns, que acreditaram que o Dia da Mulher pudesse acontecer, né? Infelizmente a gente teve pessoas que não pôde comparecer em razão do horário também, que tem muitas que trabalharam nesse período, né? O comércio nos ajudou muito também, a Mateada, né? Agradecer a todos os organizadores, assim, que de uma forma ou de outra nos auxiliaram e fizeram com que esse evento fosse um dia muito bom.
Outro assunto interessante aqui para nossa comunidade, né, secretária, é que estará vinculado à Secretaria de Assistência Social também. É um posto de atendimento do PROCON, que já está instalado aqui em Trento e Portela, e está vinculado à secretaria, é uma das secretarias responsáveis, né? E também pode falar um pouco mais sobre o PROCON e por que essa ligação com a Secretaria de Assistência Social.
O PROCON ele vai vir para beneficiar a todos aqui os munícipes, né? A gente está fazendo, implementando bem as condições, como vai ser. Nós vamos começar a distribuir o material informativo, né, que as pessoas nos procurem. Né, tem coisas que a gente tem que divulgar para que aconteça, né, e avisar o nosso comércio aí também, que não deixe de nos procurar para ver as regras, enfim, que são os atendimentos aí que nós vamos fazer na nossa secretaria.
Na verdade, o PROCON ele vem a beneficiar não só o consumidor, mas também, claro, as empresas, né? Ele facilita mais a negociação, ele aproxima mais a empresa do consumidor, e isso é o papel fundamental do PROCON, né?
É, com certeza, né? Os direitos hoje do consumidor, assim como também os direitos do próprio comércio, né, existem elencados. Nós temos uma legislação específica que refere-se a isso. E a gente vai tentar fazer e adequar, né, com que a gente tenha essas demandas resolvidas aqui no nosso município.
A Secretaria de Assistência Social tem um leque de várias atividades, várias ações, né? Também temos o serviço de convivência, né, secretária? Pode também trazer um pouco de informação sobre isso?
Nosso serviço de convivência, hoje ele mantém uma equipe de 5 funcionários, mais a cozinheira. E hoje, Regis, é de grande alegria que eu comento um pouco que nós temos atendimento de quase 100 crianças que a gente tira das ruas e traz para fazer os atendimentos e que participem dos nossos projetos. E eu sempre digo que é tão bom você ver essas crianças participando, né, a alegria delas de ver, de poder fazer um quadro, pintar, poder as aulas de dança conforme temos, a educação física está sendo aplicada agora, esse ano, aulas de violão, né? Então, como que funciona? As crianças que estudam pela manhã fazem os cursos à tarde e os que estudam à tarde fazem pela manhã. O município, através da parceria com a Secretaria da Educação, eles pegam as crianças na porta da sua casa, trazem até os projetos, a gente trabalha com a nossa equipe, trabalhamos muito com a violência quanto a drogas, quanto a violência doméstica, quanto a questão familiar também. A gente trabalha muito com essas crianças. Até hoje, pela parte da manhã, nós fizemos uma reunião com os pais, onde tinha muitos pais participando, né? E dizemos para os pais o quanto é importante dar um abraço no seu filho pela manhã, o quanto é importante você amar e dizer que ama o teu filho, né? Para tu criar ele num ambiente agradável, para que mais tarde ele seja alguém que venha te dar alegrias, né? E não tristezas. Então, isso é muito gratificante para nós, como equipe, como secretaria, dizer que a gente está fazendo esse papel também dentro das famílias, de tirar os filhos da rua, né, e proporcionar uma melhor alegria, tanto para os pais quanto para nós. Hoje, então, é quase 100 crianças que nós trabalhamos, a gente dá almoço, dá alimentação, né, e deixa depois os filhos na porta da escola para que eles possam retornar para ensino lá nos professores, dentro dos seus bairros, né, e voltar para casa num ambiente favorável e agradável para eles.
Tá legal, muito bom o trabalho do Serviço de Convivência. Bem, nós vamos daqui a pouco falar também com o responsável pelo setor da habitação, né, o Ercílio, mas o setor da habitação então é ligado à Secretaria de Assistência Social e tivemos já também algumas ações vinculadas a isso, né, já está acontecendo também uma atividade, um trabalho aí, que logo mais o Ercílio vai dar mais detalhes, mas a secretária também pode anteceder alguma coisa para nós também, né?
Muito bem lembrado, Regis, e enfatizando essa questão da habitação no nosso município, tu não tem noção, e as pessoas não têm noção, quantos imóveis nós temos aqui que são irregular. E estamos movimentando essa questão, por quê? Essa semana fizemos uma reunião no bairro Rubino Marrone, onde determinamos e definimos algumas situações no bairro. O bairro hoje ele conta com 50 casinhas, aproximadamente 50 casas. Dessas 50, 20 e poucos, 23 se eu não me engano, ainda estão de forma irregular. As outras têm a escritura. O que, que a gente fez? Como essas casas são da antiga Coab, que foi extinta pelo governo estadual, né, e também federal, que tinha uma parceria, hoje, através da Secretaria de Obras do Estado, nós estamos implementando condições dessas pessoas regularizar os imóveis. E dentro dessas condições, a Secretaria vai disponibilizar todo o recurso, tanto pessoal quanto administrativo, para fazer e encaminhar essa documentação para Porto Alegre para a gente conseguir agilizar isso aí. Então, foi bem interessante a reunião para os moradores. Tivemos a presença maciça das pessoas que não têm a forma de regularizar e vamos implementar e vamos, com certeza, definir essa situação de vez lá do bairro para que a gente entregue em mãos essa escritura no máximo até daqui 6 meses.
E essas ações também serão, com certeza, aplicadas em outros bairros e também tem algumas situações nesse sentido também, né, secretária?
Temos muitos imóveis no bairro Operário, tá? No Mutirão. Também temos no bairro São Francisco, que também estão todos irregulares, né? E também temos a condição do bairro Modelo, que acredito que esse ano também se resolva, né? O quanto antes, que é uma situação mais atípica, é uma situação mais fácil de regularizar e basta a gente botar o nosso pessoal em campo que a gente vai fazer esse trabalho aí de entregar também as escrituras no bairro Modelo. E o porquê que é importante tu ter a escritura nas mãos, né, Regis? Eu sempre digo que você tendo o certo, você consegue lá na frente sempre manter as coisas certas. Você quer fazer um financiamento para fazer alguma coisa no teu imóvel, você nunca vai conseguir porque você não tem a escritura em mãos. Você quer regularizar alguma coisa, você quer ter a escritura, você tem que regularizar. Você quer ter um financiamento, você tem que regularizar. E como é bom, às vezes, você poder dizer, hoje eu vou consertar, vou fazer uma calçada, vou fazer uma garagem, eu vou precisar de alguma coisa no banco. Não dá. Se não tiver escritura, infelizmente, hoje o banco não disponibiliza de recursos.
Outras situações também, que eu sei que por experiência própria, a gente precisa, para matrícula de universidades através de ProUni e do FIES, precisa, né? Os pais precisam apresentar a documentação de imóveis e se não tem, não sai, né? Então, essas e outras situações, como a secretária já destacou, é necessário ter regularização dos seus imóveis. Muito bem. Secretário, tem mais alguns assuntos, mais algumas informações que gostaria de trazer para nós? Fique à vontade, os microfones estão à disposição.
Para finalizar, a respeito do habitação, então, aí, eu queria dizer que esse mês, até o final agora do dia 31 de março, nós estamos fazendo um levantamento, né? E hoje nós estamos com aproximadamente 300 pessoas que no banco de dados que não têm casa, ou às vezes têm casa, têm terreno e não têm casa, que querem a casinha, ou pessoas que querem reforma. Então, nós estamos com aproximadamente 300 pessoas no nosso cadastro aqui, Regis. É bem importante isso. Por quê? Porque o nosso município ele não tinha um banco de dados, né, onde que a gente saberia e poderia saber quantas pessoas e o déficit habitacional nosso aqui. E hoje a gente está criando isso. Muitas pessoas, eu sei que o tempo é curto, né, a gente vai abrir outros dias também para que possam ser feitos esse tipo de levantamento, né, mas no momento, né, a gente tem a aproximadamente 300 pessoas aí, fora aqueles que vão avisando o vizinho, o amigo, ó, vai lá, a secretaria está fazendo isso aí, para nós é importante. Isso não significa que é inscrição para a casinha, né, Regis? É um levantamento que eu sempre digo para quem vem aqui, que a gente precisa saber por quê, para correr atrás de recurso. Tá? Se nós chegar em Brasília com um pedido de habitação e não tiver mais ou menos aproximadamente quantas pessoas nós vamos trabalhar para isso, não adianta nem ir. Nós temos que ter em mãos um projeto que se refere a determinadas coisas lá para nós lutar por recurso. E hoje o município, infelizmente, ele está com poucos recursos, né? E os poucos recursos que tem, nós estamos investindo na área da saúde, na área da educação. E estamos deixando um pouquinho de lado isso aí, porque nós, infelizmente, não temos. E nós temos que sair atrás disso aí. Então, a nossa preocupação hoje é correr atrás de dinheiro fora. Mas, para isso, a gente precisa fazer esse levantamento. E também,
tem que ter dados concretos, né? Para comprovar que necessita o recurso para esses investimentos, né?
Com certeza, Regis. Agora, no mês de abril, nós vamos fazer uma pesquisa também informativa sobre o cartão reforma, que também está dando o que falar por aí, né? E esse cartão reforma, ele hoje, ele vai beneficiar pessoas de baixa renda, né? Pessoas que recebem uma renda mensal até de R$ 1.800. E o mais interessante disso, Regis, é os valores a serem liberados, eles vão ser em torno de R$ 2.000 a R$ 9.000, sabe? Então, e não precisa pagar. As pessoas, é fundo perdido, então essas pessoas têm que fazer esse tipo de levantamento já, começar, tem que manter o cadastro único, que é muito importante que a pessoa tenha o cadastro único no município, né, e dizer para as pessoas assim, ó, que esse cartão reforma, ele vai vir justamente para beneficiar essas pessoas até essa renda de 1.800, mas também de melhorar as suas casas, a sua moradia, né, de tu ver a tua casa um pouquinho melhor, né? Mas para isso vem a questão também da regularização das escrituras. Então tudo uma coisa vem e gera a outra, sabe, Regis? E para isso a gente precisa definir, né, como vamos fazer, como vamos proceder, para não deixar ninguém na mão.
Tá certo, secretária Luísa Silva Bart, da Secretaria de Assistência Social, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, e deixamos, é claro, sempre o programa da Prefeitura Municipal à disposição para qualquer informação dentro da Secretaria.
Obrigado, Regis, obrigado à tua equipe, né? Obrigado aos ouvintes da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade. Dizer para as pessoas também que é muito bom vir ao ar e falar sobre as demandas que estamos tendo na nossa secretaria, e também convidar a vir nos visitar, a vir aqui na secretaria, conhecer o nosso trabalho, nos dar opinião de como podemos melhorar, porque isso é sempre válido.
Secretaria de Assistência Social.
Então nós vamos falar com o Ercílio Neckel, que é responsável pelo Departamento de Habitação do município de Antes Portela, vinculado à Secretaria de Assistência Social. Boa tarde, Ercílio, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, e em especial a comunidade portelense.
Muito bem, então nessa área nós temos aí alguns assuntos importantes, e até destacando que eram compromissos, né, do prefeito Carbone, que é a regularização fundiária em Tenente Portela, ou seja, né, aqueles terrenos sem escritura, sem documentação nenhuma, que está sendo feito nos bairros do município, né?
É, Regis, esse trabalho foi uma bandeira do atual prefeito Carbone, que é a regularização fundiária do município. E o Departamento de Habitação está trabalhando nesse sentido, juntamente com a secretária Luísa, enfim. Os primeiros passos está sendo dado dessa administração. É um trabalho bastante árduo, complexo, mas já esse trabalho já está sendo organizado. Nós tivemos essa semana uma reunião com os moradores do bairro Rubino Marrone, porque o bairro Rubino Marrone foi construído na região antiga Coab, hoje extinta. Mas isso é uma força-tarefa do governo do estado, da Secretaria de Obras, para regularizar. E nós tivemos essa semana, juntamente com a secretária Luísa, o primeiro contato com os moradores do bairro Rubino Marrone. O povo foi em maciçamente nessa reunião, foi bastante explanada, foi tirado várias dúvidas, e nós como município estamos trabalhando nesse sentido para facilitar essa regularização. Entramos em contato com o Rogério da Secretaria de Obras do Estado, e essa ponte entre município e moradores está sendo feita. Então, essa é uma das situações que está sendo feita pelo departamento e pela secretaria.
Muito bem, então isso vai ser feito também em outros bairros do município, essa regularização aí dos terrenos?
Com certeza, eu volto a dizer, foi o primeiro pontapé. Nós temos situações com o bairro Modelo, nós temos o bairro Mutirão, enfim, outros terrenos no bairro Operário, toda a cidade. Volto a frisar, aquilo que o prefeito nos colocou, que é a regularização fundiária, estamos trabalhando nesse sentido. É bastante, bastante trabalho, bastante complexo, mas estamos trabalhando nesse sentido. Além disso, Regis, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que a Secretaria está trabalhando, fazendo o cadastro do débito habitacional dentro de Portela. Deixar bem claro à população que às vezes estão fazendo inscrição para casinha, para dar casinha. Não, o município de Portela está fazendo uma regularização habitacional. Nós precisamos saber quantas pessoas precisam de casa, com terreno, casa, quantas pessoas precisam de reforma, as condições de moradia. Então, até o final do mês, mais precisamente, nós estamos fazendo esse cadastro. Reforçar a população, venha, nos procure, traga os documentos, identidade, CPF, título eleitor, comprovante de residência, do cônjuge, dos dependentes, enfim, nos procure. Nós estamos aqui com a equipe trabalhando nesse sentido, até o final do mês. Gostaria, né, Regis, de pedir à população a colaboração. Procure até nessa data, porque a Secretaria está trabalhando num cronograma aí, volto a dizer, em vários setores da habitação, e nós precisamos criar essa situação até o final do mês, fazer isso. Acho que é importante. É importante que venham e nos tragam. Aí nós precisamos ter uma clareza do déficit habitacional do Portel.
Quem são as pessoas que podem procurar a Secretaria, então, para regularização do déficit habitacional? Baixa renda, quem mora de aluguel, quem são as pessoas que podem?
Todo cidadão, Regis. É um cadastro de débito habitacional. O cidadão Regis mora em Tenente Portela, reside aqui, trabalha, tem título de eleitor, enfim, tem... É um cidadão normal. Ele não tem casa, ele paga aluguel, ele tem um débito habitacional. Não interessa se ele ganha R$100 por mês ou ganha R$2.000, ele é um cidadão que não tem moradia. Então, deixar bem claro, isso aqui não é inscrição para pessoas de baixa renda, é para todo cidadão portelense que tem déficit habitacional.
Claro, depois você faz os projetos e se encaminha, então, para a construção de programas habitacionais, né? Então, é isso aí. Muito bem. Dentro da questão da habitação, a Secretaria também está concluindo obras no bairro São Francisco, é isso?
Regis, tem um projeto que já vem sendo feito no bairro São Francisco, que é melhoria habitacional daquelas casas, enfim. E agora, quando nós assumimos em janeiro, juntamente com a nova administração, tem o projeto não está totalmente concluído. Então, a gente está trabalhando nesse sentido também. Faltava duas unidades habitacionais para concluir. Até agora, ao final do mês de março, elas serão entregues para mais dois beneficiários. E faltava ainda a conclusão da rede pluvial das ruas e alguns metros de calçamento, calçada, enfim, passeio. E esse trabalho está sendo feito. É lógico, com a parceria de outra secretaria. Eu gostaria de destacar a Secretaria de Serviço Urbano, o secretário, o José Velcim Monteiro, está sendo nosso parceiro, porque nós precisamos a situação de máquinas. E a empresa que está trabalhando nesse sentido. Então, nós temos um prazo, Regis, e esse prazo inspira-se em final de abril. E com certeza queremos cumprir isso e até o final de abril esse projeto esteja 100% concluído.
É isso então, Ercílio, obrigado pelas suas colocações, que é o responsável do Departamento de Habitação. Deixamos também o microfone do nosso programa, que sempre à disposição para trazer informações sobre Secretaria de Assistência Social e também, claro, sobre o Departamento de Habitação.
Eu que agradeço, Regis, a oportunidade e gostaria de dizer à comunidade portelense que aquele trabalho que a gente está sendo feito é proposto pelo grupo, pela administração, melhorar sempre a qualidade de vida da comunidade portelense.
Outras notícias. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto promove blitz educativa no Dia Mundial da Água. Na quarta-feira, dia 22... foi comemorado o Dia Mundial da Água. Pensando nisso, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com a Corsan, também professores e diretores das escolas Ayrton Senna, promoveram uma blitz educativa para os alunos das turmas do 4º e 5º ano. Os palestrantes, Cristiane e Elson, funcionários da Corsan, do nosso município, aproveitaram a data em comemoração ao Dia Mundial da Água para levar informação e conhecimento sobre a importância da água, a água que bebemos, os tratamentos, a qualidade da água em nosso município e a vazão dos poços artesianos na cidade de Três Portela. Conforme a secretária Irineia Corlena, essa iniciativa contribui muito para o esclarecimento em torno do tema proposto, pois atua diretamente no caráter informativo dos alunos, tanto sobre a água quanto na preservação da natureza, e que todos devemos colaborar. Outras notícias. Estão abertas as inscrições para as oficinas de violão do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. As aulas se destinam prioritariamente a famílias referenciadas pelo CRAS. Os interessados devem comparecer na sede da entidade. Informações no telefone 3551-2874. A sede fica logo abaixo do fórum. As aulas de violão já estão em plena atividade, sendo ministradas pelo professor e músico Laírton Canse. E o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que é uma entidade da Rede de Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, através de seus serviços e ações, procura desenvolver atividades com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares, como também a aprendizagem e qualificação profissional, oferecendo cursos e oficinas para as famílias incluídas nos programas sociais, desempregados ou em situação de vulnerabilidade social, utilizando recursos oriundos do município, do Programa de Atenção Integrada à Família, o PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, também do Fundo Estadual de Assistência Social, do Índice de Gestão Descentralizado, IGDE, Bolsa Família. O CRAS de Três Portela está disponibilizando durante o ano de 2017 as seguintes oficinas e encontros. Para o primeiro semestre, então, temos oficina de corte e cabelo e escovação, oficina de confecção de edredom para beneficiar o programa Bolsa Família, oficina de pintura em tecido, confecção de flores em EVA, oficina de ponto básico em tricô, oficina de corte e costura, oficina de técnicas de manicure e pedicure, também grupo de desenvolvimento familiar, o GDF, e grupo de gestantes Laços de Amor. Já para o segundo semestre, estaremos disponibilizando então oficina de coloração e hidratação capilar, oficina de pintura em tecido, também barrados em crochê, bordados e patchwork, corte e costura, reciclagem em caixas de leite e também grupo de desenvolvimento familiar e grupo de gestantes Laços de Amor. Sendo que as inscrições para as oficinas do segundo semestre terão início no mês de junho. Foram solicitados também, em parceria com o Senar, os seguintes cursos: Introdução à Costura e Transformação de Peças e Vestuário, Tingimento e Pintura de Tecido, Patchwork, Artesanato em Material Reciclável, Aproveitamento Integral de Alimentos, Tortas e Docinhos Caseiros, Bolachas e Salgados Caseiros, Panificação Caseira e também palestras sobre alimentação e saúde na terceira idade. O CRAS tem como objetivo principal apoiar e fortalecer as famílias em nível de proteção social básica para garantir os seus direitos fundamentais, acolhida, convívio ou vivência familiar, geração de renda através de inclusão produtiva, mantendo assim a referência na construção do protagonismo e da autonomia, através das ações socioassistenciais, visando sempre a profissionalização e qualificação das famílias, sujeitos ou grupos que dela necessitarem. O CRAS em Três Portela desenvolve as suas atividades na rua Luiz Carlos Chepe, número 142, abaixo do fórum. O telefone é o 3551-2874. E olha só, os ganhadores da nota fiscal gaúcha já podem retirar os seus prêmios junto à Prefeitura Municipal. Os contemplados no sorteio de fevereiro de 2007, então, foram os seguintes ganhadores: Bruno Galvão, de Três Portela, o prêmio de R$400. Hélio Lapazin, também de Três Portela, o prêmio de R$200. Isaías da Silva, de Derrubadas, prêmio de R$100. Roberto Paulo Macari, de Três Portela, prêmio de R$100. E também Flaiane Troian Gressler, de Giruá, com mais R$100. Então, podem passar na Prefeitura Municipal, no setor do ICM ou também na Secretaria de Finanças para retirar a sua premiação. Muito bem, encerramos então aqui o programa da Prefeitura Municipal de Três Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, com Ricardo Dresler e Regis Sandro Carnel. A todos, um ótimo sábado e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.